Projeto de lei pode ser solução para a realização rápida de eleições em Pescaria Brava e Balneário Rincão. Seminário debate dificuldades de aprendizagem nas escolas. Legislativo catarinense quer explicações sobre o programa Microbacias. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.
A presença de Santa Catarina no cenário dos vinhos de qualidade foi destaque do deputado progressista Reno Caramori no plenário Osni Regis, na manhã desta quinta-feira. O parlamentar comemorou a conquista da vinícola Sanjo, de São Joaquim, que recebeu duas medalhas de ouro no concurso mundial de Bruxelas, na etapa realizada em Pernambuco. Segundo Caramori, este é o reconhecimento a mais uma vinícola catarinense, que, como as demais, também já premiadas, primam pela qualidade, contando com estrutura qualificada para garantir um processo de produção competitivo. A Sanjo, Cooperativa Agrícola de São Joaquim, foi fundada em 1993. A Câmara Federal pode aprovar um projeto de lei para agilizar o processo das eleições de Pescaria Brava e Balneário Rincão, sul do estado, que tiveram sua emancipação aprovada no último mês. A iniciativa é do deputado Jorginho Melo, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, que foi a Brasília nesta semana para entregar o modelo da proposta ao presidente da Câmara Federal, deputado PMDBista Michel Temer. O projeto de lei, se aprovado, dá autorização aos tribunais regionais eleitorais a realizarem eleições municipais isoladas nos distritos cuja emancipação tenha sido aprovada. Uma medida que beneficiará todos os municípios do país que estão em situação semelhante à vivida por Pescaria Brava e Balneário Rincão. Michel Temer se comprometeu a dar encaminhamento à sugestão para que as eleições aconteçam já no ano que vem. O presidente Jorginho Melo, também na capital federal, foi em busca de saber sobre a ferrovia litorânea, que, segundo o parlamentar, vai trazer desenvolvimento para Santa Catarina.
É uma das obras mais importantes para o crescimento de Santa Catarina, né? Tanto é que nós elegemos como prioridade na agenda positiva da Assembleia, onde estamos tratando de forma suprapartidária, né? Estamos tratando como parlamento, como poder legislativo de Santa Catarina, e estou tendo o privilégio de poder capitanear essas viagens, essas audiências, né, em favor de grandes obras para Santa Catarina. A litorânea que vem lá de Siderópolis, que vem a Tereza Cristina, que vem para Imbituba, nasce de Imbituba, vai a Itajaí, ligando com São Francisco. Isso liga Itajaí e Imbituba a São Francisco e aos outros portos, todos os outros portos que importam do Brasil. Então, uma obra importante, uma obra que irá custar R$1 bilhão, que está no programa de aceleração do crescimento do governo federal. Ferrovia, não só esta, como a leste-oeste, que vai de Itajaí até Chapecó, que ia, agora vai a nossa solicitação que vá até a Argentina, fazendo definitivamente a ligação com o Mercosul, né, que será um corredor para transitar aí grande parte da economia de Santa Catarina.
Já o deputado pedetista Sargento Amaury Soares se reuniu com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do Partido Trabalhista Brasileiro de São Paulo, autor da proposta de emenda à Constituição que estabelece a remuneração dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal como piso para a remuneração dessas corporações nos demais estados. O petebista informou ao parlamentar catarinense que a comissão especial que analisa o mérito vai realizar uma audiência pública em cada estado da federação e Santa Catarina vai ser um dos primeiros. Um decreto-lei publicado em 1943 pelo ex-prefeito de Blumenau e ex-deputado Honorato Tomelin, que definia medidas para a contenção dos estragos ocasionados pelas cheias no município, foi destaque em plenário do deputado tucano Giancarlo Tomelin, neto do ex-prefeito. Segundo o decreto, todos os munícipes proprietários de imóveis ficam obrigados a consultar o Departamento de Obras Municipal para iniciar suas obras. O nível mínimo para construção nas áreas próximas do rio Itajaí-Açu era de 17 metros. Giancarlo disse também que medidas devem ser tomadas para evitar tantos prejuízos e transtornos para os cidadãos da região.
Houve uma invasão desenfreada, uma autorização até perniciosa por conta dos poderes públicos de permitir pessoas colocar suas residências em locais onde realmente a catástrofe chega e chega muito rápido. Por isso, ali foi um resgate histórico, não da minha família, porque eu não faço isso em objetivo próprio, mas o resgate histórico da nossa cidade, para que a nossa região possa conter definitivamente, seja com um canal extravasor, seja com uma barragem, conter o problema instalado na nossa região de enchentes e catástrofes.
Tomelin questionou também por que em 66 anos nenhum prefeito obedeceu ao decreto e cobrou as imposições feitas por ele. As estatísticas da educação apontam um alto índice de crianças, adolescentes e adultos que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Diante deste quadro, Santa Catarina vai sediar, de 18 a 20 de setembro, no município de São José, o primeiro seminário de dificuldades de aprendizagem, Dislexia em Foco. O evento resulta de uma iniciativa do Instituto Psicológico e Saúde da Família, em parceria com a Associação Brasileira de Dislexia e Apoio dos Hospitais Infantil Joana de Gusmão e Universitário de Florianópolis. O seminário vai reunir profissionais de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, com atuação reconhecida nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, neuropediatra e terapias alternativas. O objetivo é, a partir de uma programação científica, discutir e oferecer aos participantes conhecimentos teóricos e estratégias de práticas que possam resultar numa mudança de atitude com relação a esse distúrbio tão pouco conhecido no âmbito escolar, além de proporcionar troca de experiências, reflexões e oportunidades de novos conhecimentos sobre o tema. Antes de qualquer definição, dislexia é um jeito de ser e de aprender, que reflete na expressão individual de uma mente que aprende de maneira diferente. Especialistas revelam que a doença é uma específica dificuldade de aprendizado da linguagem apresentados na leitura, soletração, escrita, linguagem expressiva ou receptiva, cálculos matemáticos, linguagem corporal e social, sendo que 80% dos disléxicos apresentam dificuldade no aprendizado, especialmente na leitura em diferentes graus. O legislativo catarinense não se furtou a entrar no tema e, através de projeto de autoria do deputado Gelson Merizio, que hoje é lei, foi implantado o programa de identificação e tratamento da dislexia na rede estadual de ensino. Segundo Merizio, a iniciativa proporciona, através do programa, a aplicação de exame nos alunos matriculados na rede estadual, em especial para o ensino fundamental, possibilitando identificar os sinais de dislexia e outros distúrbios que possam interferir no aprendizado. As mudanças nas novas regras eleitorais. Deputados se pronunciaram em plenário na manhã desta quinta-feira. O repórter Gustavo Bossoli traz a opinião do petista Pedro Quizai sobre o tema.
A Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira a reforma eleitoral com novas regras que podem entrar em vigor já nas eleições de 2010. A votação foi em tempo recorde, um dia depois de ser aprovada no plenário do Senado. Os deputados mantiveram a internet livre durante as campanhas eleitorais, sem limites, atuação de sites jornalísticos, blogs e páginas pessoais no período da disputa, desde que assegurado o direito de resposta aos candidatos ofendidos e o impedimento de anonimato nas matérias jornalísticas. Para o deputado estadual do PT, Pedro Quizai, com essa discussão, o Congresso Nacional perdeu a grande oportunidade de fazer a verdadeira reforma política.
Não, é positivo, é democrático, não tem mais como prescindir do uso deste mecanismo e dessa tecnologia e desta forma de comunicação. Até porque não tem como controlar e essa é uma forma democrática. Portanto, isso é positivo. Porém, olha o que nós votamos em chamada reforma política, reforma eleitoral. uso da internet nas eleições de 2010. Não discutimos financiamento público-campanha, não discutimos fidelidade partidária, não discutimos voto em lista, não discutimos as questões centrais que permitem construir uma nova cultura política para fortalecer os partidos políticos, para fortalecer a democracia no país. E nós tivemos que, né, nós temos que aqui elogiar o uso da internet nas eleições de 2010.
O deputado democratas Ismael dos Santos também dá a sua opinião sobre as novas regras que valem já a partir das eleições do ano que vem.
Eu sempre fui favorável à liberação absoluta e plena. Agora eu tenho uma preocupação. Qual é a minha preocupação? É a ingerência econômica sobre os sites, enfim, toda essa estrutura logística que nós encontramos na questão online das internets. Vou te dar um exemplo aqui muito popular. Por exemplo, você abre o Terra, né? Vai aparecer lá um banner do candidato? Bom, só vai aparecer lá porque ele investiu. Investiu grana alta. Então essa preocupação eu tenho e há uma reticência. O Senado, o próprio Congresso Nacional não deixou muito claro essas regras, como é que isso vai funcionar na prática, né, com milhões de internautas no Brasil, são mais de 40 milhões só no Brasil, como é que vai ficar isso? Né? Então, em relação à questão da censura, ótimo, é preciso liberar, né, até porque é um meio de comunicação rápido, ágil e que tem que ter essa absoluta liberdade e até a preservação da individualidade dos candidatos.
O repórter Gustavo Bosley também conversou com o deputado professor Sérgio Grando, do PPS, mas aí sobre a instalação de uma escola mundialmente conhecida em Santa Catarina.
O deputado estadual do PPS, Sérgio Grando, durante seu discurso, feito na sessão ordinária desta quinta-feira, falou sobre a instalação em Florianópolis da Escola Nacional de Administração, com sede na França. Para o parlamentar e educador, os 40 servidores públicos que vão ser beneficiados com uma vaga na renomada instituição, que é conhecida mundialmente, terão uma oportunidade única de aperfeiçoamento.
Sim, isso é importante, a nova forma de administrar, principalmente com criatividade, com a ciência, com que dispomos hoje pela prática em outros países, num mundo globalizado. Então, da América Latina, é a primeira escola, né, da França no Brasil, em Santa Catarina, de forma pioneira. Está de parabéns o governo do estado, onde terá a primeira turma já com servidores efetivos, preparando esses servidores para administrações futuras.
A Comissão de Agricultura e Política Rural, presidida pelo deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, aprovou a realização de uma audiência pública para avaliar o programa Microbacias. A sugestão partiu do deputado Peninha, que explica a iniciativa.
Um dos objetivos da nossa reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa foi exatamente esse. É podermos fazer uma audiência pública aqui na Assembleia, onde estarão sendo convocados o secretário de Estado da Agricultura, o Antônio Seron, o superintendente do programa Microbacias em Santa Catarina, Atos de Almeida Lopes, e também um representante do Banco Mundial, para que, primeiro, eles possam vir aqui na casa apresentar um relatório, apresentar o que realmente foi feito até hoje dentro desse programa do Microbacias, para que nós possamos avaliar realmente de que forma esses 150 milhões de dólares, é muito dinheiro, entre recursos do governo do estado e recursos do Banco Mundial que foram aplicados nesse Microbacia 2 que está se encerrando, para que nós possamos fazer uma melhor avaliação aqui, a Comissão da Agricultura e toda a Assembleia Legislativa, evidentemente, dos efeitos dos resultados desse programa junto às famílias catarinenses.
Além da audiência, foi aprovado o envio de uma moção aos governos federal e estadual solicitando medidas urgentes para os municípios afetados pelas recentes chuvas que atingiram Santa Catarina. A perspectiva de lançamento do edital do projeto da Ferrovia Litorânea de Santa Catarina, que deverá interligar os portos de São Francisco, Itajaí e Imbituba, e, por consequência, outros ramais ferroviários, foi motivo de pronunciamento do líder da bancada do PMDB, Antônio Aguiar. O parlamentar trouxe ao debate a importância deste modelo de transporte e protestou contra o abandono da ligação ferroviária entre o litoral e o oeste catarinense, a partir de São Francisco do Sul até o Planalto Norte, e dali em direção ao meio-oeste até a divisa com o Rio Grande do Sul. Filho de ferroviário, Aguiar tem convicção que o abandono deste meio de transporte nas últimas décadas deve ser revisto. Ele considera ousado o planejamento do governo federal de desenvolver em 9 meses o projeto da Ferrovia Litorânea e iniciar obras já no segundo semestre de 2010, com cronograma para 8 anos até sua conclusão. O parlamentar lembra que desde 2003, o orçamento da União previu investimentos da ordem de R$173 milhões nas ferrovias da região sul, mas efetivamente foram gastos R$21 milhões. De setembro de 2009 comemora-se Dia dos Símbolos Nacionais, bandeira, selo e brasão do Brasil. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.